Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 13 de junho. Hoje aqui em Washington, excelente tempo, 24 graus centígrados. Como sempre, estou na apresentação nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Waits. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Obama diz que tudo indica que o homem que atacou o clube na Flórida atuou sozinho. Confrontos na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Os ativistas recentemente condenados a penas de prisão vão estar em foco. Advogados introduziram há tempos um pedido de habeas corpus, pois nos tribunais ninguém sabe onde está.
Se não existirem, portanto, nós vamos responsabilizar o Tribunal da Causa e também o Tribunal Supremo.
Em Benguela, camponesas foram expulsas das suas terras para a construção de armazéns, pois agora os armazéns encerraram.
Isto não é justo. Hoje aquilo fechou, está abandonado. As velas que trabalhavam estão a padecer. O estrangeiro fez aquela armazém, fez o seu negócio, recuperou uma parte e foi embora. Isto é triste.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano voltou a criticar hoje as leis que permitem o fácil acesso a armas em mais uma ofensiva para um maior controle da venda de armas rejeitado pelos republicanos. Leis fracas sobre armas tornam fácil que indivíduos perturbados consigam armas poderosas, afirmou Barack Obama, retirando que aparentemente as armas usadas no ataque em Orlando, que provocou a morte de 49 pessoas e ferimentos em 53, foram compradas legalmente pelo atirador. O presidente Obama disse que o caso está a ser tratado com uma investigação de terrorismo e esclareceu não haver prova clara de que o atirador estava a seguir ordens ou era parte de um plano maior. Barack Obama afirmou que, aparentemente, o assassino foi influenciado por extremistas e parece tratar-se de um caso de extremismo doméstico.
Entretanto, os candidatos presidenciais americanos reagiram já ao massacre dessas 49 pessoas, dando as condolências às famílias dos falecidos no que foi o pior incidente do género na história dos Estados Unidos. A candidata democrática Hillary Clinton disse à rede de televisão CNN que os cidadãos americanos devem trabalhar em conjunto para combater o terrorismo e outros atos de violência. Numa aparente resposta à acusação do seu rival Donald Trump de que o presidente Obama e outros democratas se recusam a usar o termo radical para descrever terroristas muçulmanos, Clinton disse que não temia usar a palavra, mas que se recusava a demonizar toda uma religião. Por seu lado, também em declarações à CNN, Donald Trump declarou que esperava que o terrorismo doméstico aumentasse de intensidade por causa de uma liderança muito fraca. Trump renovou o apelo para se parar com a entrada de refugiados sírios no país, acrescentando que eles estão a chegar aos milhares.
Os residentes de uma localidade na fronteira da Eritreia com a Etiópia indicaram ter ouvido o som de combates violentos na altura em que as duas nações se acusam mutuamente de ter iniciado um ataque. Os confrontos parecem estar centrados na localidade eritreia de Tsorona, que foi um ponto crítico durante a guerra de fronteira entre 1998 e 2000. O Ministério da Informação eritreu acusou o governo etíope de ter desencadeado um ataque no que denominou de Frente Central de Tsorona. Por seu lado, o ministro da Informação etíope informava a Voz da América que as tropas do seu país tiveram de responder a uma provocação da Eritreia.
No Uganda, o ex-candidato presidencial do Fórum Democrático para a Mudança, Kizza Besigye, queixou-se por escrito à Autoridade Máxima da Justiça pelos seus maus tratos do governo. Besigye, que reivindica a vitória nas eleições de 18 de fevereiro, foi acusado de traição após a divulgação de um vídeo no qual era empossado presidente do Uganda pelo seu partido. Na carta enviada ao Tribunal Supremo, Besigye denunciou o tratamento que tem vindo a ter do governo desde 2001, à altura em que começou a concorrer nas presidenciais. Este ano, recorde-se, Besigye foi detido várias vezes durante e depois das eleições conquistadas por Yoweri Museveni.
Música.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os familiares dos 17 ativistas recentemente condenados à prisão vão estar terça-feira no Tribunal Constitucional, após terem ido na semana passada ao Tribunal Supremo, onde no encontro com o juiz-presidente, aquele tribunal foi informado que não há qualquer processo de habeas corpus dos 17 ativistas. A Voz da América ouviu um membro da equipa de defesa que diz desconhecerem o paradeiro do referido recurso. Cócomo Kuta.
Os advogados dos 17 ativistas condenados pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores desconhecem o paradeiro do processo de habeas corpus dirigido ao Tribunal Supremo, mas entregue ao Tribunal Provincial de Luanda. Luiz do Nascimento afirma que o normal é que o processo esteja no Tribunal Supremo.
Embora tenha sido apresentada no Tribunal da Causa, portanto, o Tribunal da Causa, portanto, deveria apresentar esse recurso ao Tribunal Supremo. E não sei se agora o que nós estamos a ver também se efetivamente isso aconteceu. Se aconteceu, portanto, só pode estar no Tribunal Supremo.
Ou seja, os advogados também não sabem onde está o processo.
Não, porque era normal encontrar-se no tribunal onde foi remetido o processo. Portanto, a providência de habeas corpus, portanto, foi dirigida ao Tribunal Supremo, apesar de ter sido apresentado, portanto, no Tribunal da Causa. Né?
Luiz do Nascimento afirma ainda que, caso o documento esteja perdido, a defesa vai responsabilizar os dois tribunais pelo facto.
Eu, pessoalmente, estou a fazer diligência no sentido do Tribunal Constitucional esclarecermos se, de facto, junto aos autos do processo que se encontram consigo, existe alguma providência cautelar. Portanto, se não existirem, portanto, nós vamos responsabilizar o Tribunal da Causa e também o Tribunal Supremo.
Doutor, falando de prazos, se não tiver lá, está fora de prazo ou vão remeter então novamente? Se, por exemplo, dá-se o caso que esteja perdido, o que é que vão fazer? Vão remeter novamente ou está fora de prazo?
Não, mas para nós nunca está fora de prazo. Portanto, a partir do momento que o documento foi entregue, portanto, e tem a acusação da recepção, portanto, quem recebeu deve responder pela situação do processo.
Por seu lado, Esperança Domingos, esposa do ativista Domingos da Cruz, que esteve na semana passada no Tribunal Supremo, diz que vai amanhã ao Tribunal Constitucional. Ela acusa as autoridades de quererem colocar as famílias dos ativistas contra os advogados. Esperança afirma acreditar que a informação do juiz-presidente do Tribunal Supremo, Manuel Aragão, com quem se encontrou na passada quinta-feira, de que não há qualquer processo naquele tribunal, é uma desculpa de mau pagador.
Pode dar-se o caso de eles quererem nos pôr contra os advogados ou fazerem-nos de imbecis, né? Achando que podíamos acreditar nisso. Você acredita que um sistema como esse da Angola acha que um advogado chega lá no Supremo e diga retire o processo do Supremo para voltar para o Constitucional? Não tem poder para tal.
De recordar que os 17 ativistas foram condenados a apenas 2 anos e 3 meses a 8 anos e 3 meses de prisão efetivada. A capital angolana, para a Voz da América, Cócomo Kuta.
Entretanto, familiares de alguns desses ativistas disseram que foram impedidos de lhes entregar alimentos. Isto ao mesmo tempo que há novas alegações de agressões aos detidos. Manuel José.
Marcelina de Brito, irmã de Inocêncio de Brito, condenado a 2 anos e meio, conta que, por causa de um desentendimento com um agente prisional do Hospital Prisão de São Paulo, este, por represália, decidiu impedir a entrada dos familiares de Brito para efetuarem a visita habitual.
Nós chegamos chegamos à cadeia de São Paulo, está na hora do registro da comida. Tirei a bolacha, disseram, não, essa bolacha tem que despejar dentro do outro saco. Tem que sair do pacote para outro saco. Não, a bolacha está num pacote transparente. Não há nenhuma necessidade de tirar, porque já está a ver o que é que lá tem. Ah, não, tem que se despejar, tem que se despejar. Já aqui, quem manda aqui, você tem que despejar. Ah, não, agora por abuso, as duas, com a minha irmã e a minha mãe. Ah, por abuso, as duas já não entram. Vão fazer visita e fica assim.
Nito Alves, condenado a 4 anos, também ficou sem a sua alimentação e ainda foi vítima de agressão de um oficial dos serviços prisionais de nome Inácio, como nos conta a mãe de Nito Alves, Dália Chivonde.
Eu lhe encontrei, ele me explicou que ele foi agredido lá às 11 horas.
Dália Chivonde questionou o motivo da agressão ao filho, mas ficou sem resposta. Como o filho Nito Alves ficou sem a sua alimentação do dia, lembrar que estão internados no Hospital Prisão de São Paulo, para além de Luarte Beirão, Inocêncio de Brito, Nuno Álvaro Dalla, Nito Alves, Banza Hanza, Hitler e Ata. Todos eles a necessitar de cuidados médicos e medicamentoso. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos ter aqui um caso que só se pode qualificar de triste. Camponesas foram há algum tempo expulsas do perímetro agrícola da Catumbela, em Benguela, isto para a construção de um armazém. Agora, devido à crise financeira, o armazém foi encerrado. As camponesas estão obviamente frustradas. Sem ocupação, elas dizem que as autoridades deram luz verde a um projeto que fracassou quando centenas de famílias deveriam estar a beneficiar de bens alimentares. João Marcos.
Há 2 anos, quase 50 camponesas deixavam o perímetro da Catumbela, depois de terem perdido as suas terras para cidadãos estrangeiros que investiram no armazém para a distribuição de fertilizantes. As camponesas viram interrompido um período de quase 30 anos ao serviço da agricultura de subsistência. Apesar dos protestos, na base dos conflitos de terra noticiados pela Voz da América, foram forçadas a abandonar as culturas de banana, milho e mandioca desenvolvidas na zona do Negrão, ao lado da linha férrea, afetados pela crise de divisas que trava a importação de fertilizantes. Os proprietários do armazém têm as portas fechadas.
As nossas hortas fizeram um monte de armazéns. Agora a crise veio, os armazéns fecharam. As mamães que poderiam desenvolver o nosso país com a agricultura não têm lavras. As lavras foram feitas nos armazéns.
Aqui em Catumbela, eu tenho uma parceira. Vim parar aqui em Benguela na discussão porque queriam me receber por uma fábrica. Isto não é justo. Hoje aquilo fechou, está abandonado. As velas que trabalhavam estão a padecer. O estrangeiro fez aquela armazém, fez o seu negócio, recuperou uma parte e foi embora. Isto é triste.
Em mais uma ronda de protestos, algumas camponesas apontam a fórmula para a redução do problema da escassez de alimentos.
Até Benguela, se temos crise, é só porque as hortas fecharam. Nós vamos na praça, vimos as nossas mamães, já conseguem vender um monte de banana por 100, 150, 200, que na outra época eles não conseguiam, nem conheciam 200 kwanza. Então é ampliarem mesmo as hortas. Ampliarem as hortas, a crise aqui não vai pegar.
Nós estamos a pedir às pessoas de direito que ponham o pé nesta, que ponham o ponto final.
O armazém está a ser protegido por seguranças pagos para evitar um cenário de invasão de Benguela. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Faltam planos sustentáveis para garantir que as populações mais desfavoritas possam sair da pobreza. Quem o disse foi uma conhecida dirigente da UNITA que falava no Namibe, onde está o Armando Chicoca.
Pamela Judite Palanga, secretária provincial da UILA e coordenadora da ação política da UNITA nas províncias do Namibe e do Cunene, disse que a fome e a escassez de água com que se debate as comunidades rurais desta região é fruto da ausência de programas sustentáveis. O que se tem feito até aqui, segundo a dirigente partidária do Galo Negro nesta região sul de Angola, são medidas paliativas que nada ajudam a suprir as principais dificuldades das comunidades.
Para a população, a nossa grande preocupação, a margem de questões paliativas, é necessário de facto políticas que devem ser realizadas para aquele povo martirizado que tem passado extremamente mal ao nível da nossa região. Para a UNITA, não só na UILA, continua solidária, vamos apoiando as entidades que não têm poupado os seus esforços para acompanhar milimetricamente aquela população. Na medida do possível, aquilo que estiver ao nosso alcance, a população dos Gambos também pode contar conosco.
Também conhecida por mulher de ferro nas lides locais da sociedade civil, fruto da sua dinâmica política, Pamela Judite adverte os governos provinciais da Huila, do Namibe e do Cunene para a criação de mecanismos mais expeditos que visem atender as comunidades no caso de haver sinistros ou calamidades naturais. Pamela Judite rebuscou o recente acontecimento ocorrido na cidade de Lubango, a quando das chuvas que se abateram sobre a cidade do Cristo Rei, onde morreram mais de 30 pessoas. Segundo ela, os vídeos que circularam nas redes sociais demonstraram que as autoridades governamentais tinham tempo para socorrer as comunidades, mas não se fizeram presente, contrariamente se se tratasse de alguma manifestação política.
Na verdade, estamos a falar de calamidades naturais. Existem aqui alguns fenômenos, alguns elementos que era necessário alguma prevenção. E eu refiro-me ao caso concreto, o vídeo, onde as pessoas ficaram horas e horas a gritarem por um socorro. É minha convicção de que, se nós tivéssemos, por exemplo, um grupo de 10, 3 jovens a se concentrarem para uma provável manifestação, os bombeiros lá estariam, a polícia de intervenção rápida lá estaria. Então, diante desta calamidade, também estes órgãos, se calhar, podiam aí estar. Mas é óbvio que não estiveram e tivemos este desastre triste a todos os títulos. Perdemos pessoas humanas, temos um número de pessoas ainda desaparecidas que até agora não foram encontradas. O nosso apelo é que na gestão governativa é necessário, à margem da questão de socorrer as pessoas, é importante a prevenção.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, em 1530. Em onda curta, estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos na Rádio Capital FM 87.7. A Rádio Capital transmite toda a nossa programação. E não se esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. E amigo ouvinte, se tiver uma informação, uma pergunta, uma notícia para nós, não se esqueça. WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E aqui na Voz da América vamos continuar no Namibe com o Armando Chicoca, que nos vai falar de uma instituição que sem dúvida merece a admiração e o elogio de todos. Falamos do Centro de Acolhimento e Reabilitação para Tóxico-Dependentes, que recupera pessoas nessa condição sem qualquer custo. Armando Chicoca.
Diretor-geral do Centro, o Reverendo Pastor Guilherme Chimuco, afeto à Igreja Evangélica dos Cristãos Unidos de Angola, disse à Voz da América que naquela instituição não há separação de origem religiosa, partidária, setor social.
Ao longo deste tempo já recuperamos por aí 90 dos tóxicos dependentes que até agora encontram-se nos seus locais de trabalho. Para dizer que é logo que o elemento entra no mundo do alcoolismo, então, seja qual for o ramo, então, está sujeito a entrar aqui no centro de aconselhamento para corrigir. Amém.
A frustração social e a companhia de amigos errados é uma das principais causas apuradas por cidadãos que se libertaram da droga naquela instituição social. social.
Um de entre eles dizia que após a morte do pai ficou frustrado e entrou no mundo do alcoolismo. O outro dizia que queria conhecer a minha mãe porque não a conheço. Por isso, aquela frustração também de não conhecer a mãe entrou no mundo do alcoolismo. E os demais, é mesmo amigos errados. O homem sempre precisa de algum conselho a partir dos encarregados ou auxílio. Se é que não tem este conselho, facilmente entra na frustração porque cria aquela depressão, como quem está soldo dos familiares. É necessário aconselhar em casa e acompanharmos também os nossos filhos. É bom que o encarregado também procure tempo para sentar um pouco com o seu filho, que é para amanhã não entrarem na frustração. É este recado que eu deixo a outros encarregados.
O Centro de Recolha e Reabilitação de Psicodependentes é um projeto ligado à Igreja Evangélica Congregacional de Angola, União das Igrejas Evangélicas de Angola, a Igreja Batista, a Igreja Católica e ainda a Igreja Evangélica dos Cristãos Unidos de Angola. A Voz da América ouviu alguns cidadãos internados naquele Centro de Reabilitação Tóxico-Dependentes, localizado no bairro Bagdá, a norte da cidade do Namibo.
Paulinho Chimoco Camoma. Venho da província da Uila, município do Lubango. Tenho 20 anos. E graças aos meus irmãos que me trouxeram do Lubango para aqui. E não volto mais voltando na droga nem no álcool, porque são coisas que me atrasaram o meu futuro. Eu estudava e desisti de estudar por causa da droga. Estava a fazer o médio e era para entrar já na faculdade. Por causa da droga não consegui ir. Quando eu voltar para lá, quero que eu nunca toque mais nessas coisas e continue a estudar e arranjar um emprego.
Chamo-me no Nortel César Sanjica, sou da província do Moxico.
Causas?
Droga e o alcoolismo. Usava estufa paciente. Sou funcionário do comércio, interno do Moxico. Me sinto já muito bem. Não como estava antes, estava preso a perder o emprego.
Bartolomeu Ferreira Lumbo, venho da província de Benguela. Alcoolismo e droga. Já não ia constantemente na escola através das drogas. Me sinto transformado e preparado para enfrentar o mundo de uma maneira positiva.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar com o Euro 2016. Hoje, o atual detentor do título, Espanha, bateu a República Checa por 1-0. Foi difícil, golo quase no fim. O senhor Andrés Iniesta a fazer renda do lado esquerdo, a centrar para o seu colega de equipa do Barcelona, o defesa Gerard Piqué, que de cabeça mete a batata na capoeira. E Espanha sai deste jogo com 3 pontos. Foi um jogo do Grupo D, onde ontem a Croácia bateu a Turquia por 1-0. Podia ter sido mais. Atenção, esta equipa croata vai dar que falar, creio eu. Neste momento está a decorrer República da Irlanda contra a Suécia. Suécia de Zlatan Ibrahimovic. Irlandeses sempre osso muito duro de roer. É jogo do Grupo E, onde mais tarde hoje temos um grande jogo em perspectiva. Itália-Bélgica, este vai ser bom. Ontem um dos favoritos, a Alemanha, Mannschaft, bateu a Ucrânia por 2-0. Polónia, a Irlanda do Norte por 1-0. Foram dois jogos do Grupo C. Vamos agora para a Copa América, a decorrer aqui nos Estados Unidos, onde hoje México e Venezuela discutem o primeiro lugar no Grupo C. Uruguai e Jamaica disputam um jogo que já não conta para nada. Mas a grande notícia da Copa América, claro está, foi a eliminação ontem do Brasil, depois de perder com o Peru por 1-0, com um golo controverso. Não é controverso, é ilegal, foi com a mão. O jogo esteve interrompido cerca de 7 minutos, enquanto o árbitro discutia com meio mundo sobre se foi ou não golo.
Olha, sem dúvida nenhuma, o gol mais demorado da história do futebol mundial. Vamos ver, parar a jogada.
Braço direito dele, vamos ver o braço direito.
Por outro ângulo.
Olha lá, o braço direito.
Tenho dúvidas se foi braço ou se foi na coxa. Braço.
Ah, sim, foi braço, foi, mas valeu. E Brasil, foi à vida. Agora resta saber se o Dunga também vai à vida. Brasil vai mal. Eliminado em casa no Mundial pela Alemanha, 7-1. Eliminado o ano passado na Copa América pelo Paraguai nos quartos de final. Bem, foi a penaltis. E agora na fase de grupos, vai embora. Já qualificados para os quartos de final da Copa América, temos Estados Unidos, Colômbia, Peru, Equador, México e Venezuela. Nos quartos de final já temos jogos marcados. Estados Unidos, Equador, Peru, Colômbia. Vamos agora para o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio do Canadá, a sétima prova do Mundial de Fórmula 1. Em segundo ficou Sebastian Vettel, da Ferrari. Em terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams. Na classificação do Mundial, Nico Rosberg, da Mercedes, continua em primeiro. Agora, perseguido de perto pelo seu colega Lewis Hamilton em segundo, Sebastian Vettel está em terceiro. Por construtores, Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro. Como os ouvintes sabem, no estado da Flórida, 49 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas no pior atentado com armas de fogo na história dos Estados Unidos. Um americano de origem afegã que disse estar aliado ao Estado Islâmico atacou um clube frequentado maioritariamente por homossexuais. Eduardo Ferro.
Janiel Gonzalez, um dos clientes, descreveu assim a situação.
It was like complete chaos. Like if I can relate it to anything, I'd say it was literally like a scene out of a movie. People
era um caos completo, disse Gonzalez. Posso dizer que era algo que parecia sair de um filme, com pessoas gritando e tentando escapar. Não havia uma indicação clara da saída do clube e ninguém sabia qual o sítio por onde escapar. Uma unidade especial da polícia entrou então no clube, matando o atirador.
Era o Eduardo Ferro, ele vai estar aqui para a nossa segunda meia hora e vai também falar sobre esta questão mais, de meio mais alargado. Isto, portanto, na nossa segunda meia hora de emissão, em que vamos também abordar a situação da economia moçambicana. Segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro e depois, claro, a terceira meia hora vamos estar aqui também com o Paulo Oliveira. Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita, nesta segunda-feira, 13 de junho. Até ao final desta primeira página, vamos ficar com a música de Dodó Miranda, Já é Hora.
Somos visitantes no mundo. Nossa morada não é aqui. Tudo neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar para sempre. Nós somos visitantes no mundo. Nossa morada não é aqui. Tudo neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar para sempre. Iremos esperanças, tudo é ilusão. Confiemos ao Senhor, nosso Deus. Se não temos, tudo é vaidade, tudo vai passar, vai cair. Tudo vai passar, não ficará nada neste mundo. É preciso confiar no Senhor, os teus fardos entregar. Este mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar pra sempre. Todas as coisas lindas deste mundo há um dia que terá um fim. Tu este mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar pra sempre.
É verdade.
Teremos esperança, tudo é ilusão. Ouvimos ao Senhor, nosso Deus.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos. Presidente Obama diz que o ataque de Orlando é resultante de extremismo doméstico. Estados Unidos continua a liderar as exportações mundiais de armamentos. Confrontos entre a Eritreia e a Etiópia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. O embaixador da União Europeia em Maputo, Sven von Burgsdorf, e a procuradora-geral moçambicana Beatriz Bushili reuniram-se hoje em Maputo e abordaram, entre outros temas, o problema da dívida pública moçambicana. Para além da dívida, falaram também da onda de raptos, de outros crimes violentos e ainda de corrupção. Francisco Júnior.
Um encontro que foi produtivo e que serviu essencialmente para falar da cooperação bilateral. Foi o que o chefe da delegação da União Europeia disse aos jornalistas depois de ter sido recebido em audiência pela Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bushili.
Falamos hoje sobre as possibilidades de apoio que a União Europeia pode providenciar à Procuradoria-Geral da República, que tem um papel importante porque também é responsável pela luta contra a corrupção. E temos um projeto em curso com a Procuradoria-Geral da República de 4 milhões de euros. Falamos disso, falamos dos desafios que a Procuradoria-Geral da República enfrenta nestes tempos, outros assuntos que poderiam aprimorar a capacidade de efetuar o trabalho na promoção do Estado de Direito aqui em Moçambique.
O encontro entre o embaixador da União Europeia acreditado em Maputo, Sven von Burgsdorf, e a Procuradora-Geral da República de Moçambique acontece numa altura em que as atenções da comunidade internacional estão viradas para este país por causa do bicudo problema da dívida pública. O diplomata europeu confirmou o assunto. Também foi abordado.
Como vocês sabem, a Procuradoria Pública está a fazer atualmente uma investigação na dívida pública não declarada. E a senhora Procuradora da República me informou acerca deste processo.
Está satisfeito com aquilo que disse a Procuradora em relação à questão da dívida pública?
Não falamos dos detalhes. Foi uma informação geral. Não discutimos nos detalhes desta investigação porque pertence à Procuradoria da República de fazer estas investigações.
Um outro assunto que também foi aflorado no encontro entre o embaixador da União Europeia acreditado em Maputo, Sven von Burgsdorf, e a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushili, está relacionado com um problema que domina a atualidade em Moçambique, a questão das valas comuns na zona centro do país. Valas que, diz a Comissão Parlamentar, que esteve recentemente nas províncias de Manica e Sofala não existem, mas que se trata de um tema que ainda faz e vai fazer correr muita tinta. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Economistas dizem que o governo de Moçambique deve adotar medidas económicas que façam com que as empresas e a economia agrícola correspondam às políticas e incentivos que o Executivo vier a estabelecer. Isso face aos problemas resultantes do elevado endividamento do país. Ramos Miguel.
O governo moçambicano defende o aumento da produção, sobretudo agrícola, como um dos caminhos para se sair da difícil situação económica em que o país se encontra. Temos que comer aquilo que nós produzimos e para isso temos que aumentar a produção. Este tem sido o apelo recorrente do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. Mas o economista Eduardo Senghu diz que o país até está a produzir.
Não apenas pensamos que não estamos a produzir. Existe algum nível produtivo na nossa economia. Mas o que acontece é que essa produção não é controlada, não é sincronizada com os processos. Ou seja, quem produz não sabemos onde está, o que produz. E quem quer transformar não sabemos onde está, o que transforma. Quem quer exportar. Então, os autores estão um pouco espalhados. E isso depois até origina que os nossos países vizinhos se aproveitam dessa produção. E também a questão muito clara de que, existindo a produção, ela tem que ser competitiva.
Por seu turno, o economista João Mosca defende que o governo deve adotar políticas que possam produzir resultados consistentes, porque, na sua opinião, as atuais não estão direcionadas para os setores produtivos, sobretudo os ligados à agroindústria.
Esperemos que não seja a repetição da inércia que tem acontecido no país, que segue na mesma, não é? E sem que a agricultura tenha medidas para o desenvolvimento da sua atividade, da sua tecnologia, da sua escala de produção, sobretudo sobre a produção alimentar, e com a produção alimentar fala-se do setor familiar, fundamentalmente, que produzem mais de 95% da produção alimentar. Quando se fala da indústria, que se fala da indústria agroalimentar, da indústria pequena e média de empresa, pequena e média de transformação, que está a indústria tradicional moçambicana desde os anos 80, que está em crise, muitas delas têm ruínas de inovação e também não existem investimentos nem incentivos políticos para isso.
A Juventude saúda a iniciativa governamental de aumentar a produção, mas considera que sem meios isso não será possível.
O presidente Nyusi tem que apostar muito na agricultura, convidar a juventude com ações concretas. É preciso que no orçamento a componente de investimento para a agricultura, a quarta parte tem que investir a juventude. É para que a juventude olhar a agricultura como fonte de emprego, é necessário apostar muito na juventude. Tudo, mas colocando meios.
Para o presidente da Câmara de Comércio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Salim Abdullah, o empresariado moçambicano deve fazer da atual crise económica uma oportunidade para alavancar os seus negócios.
O empresariado moçambicano deve continuar a investir naquilo que nós temos, que é espaço, terra, apostar na agricultura, na agropecuária, serviços, a pesca. Agora, são tecnologias alcançáveis. Temos que sofisticar, temos que ser mais inovadores, temos que trazer tecnologia. É por isso que estas parcerias com quem for, deve ser na perspectiva de trazermos tecnologia para nós trazermos valor acrescentado aqui para o nosso país.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário reconhece que as preocupações dos economistas e produtores fazem sentido.
Obviamente que a agricultura e a agroindústria são desafios grandes. Há o desafio da industrialização do país. É um grande desafio para que, na verdade, possamos fazer com que o país ganhe mais valia no valor adicional, o valor acrescentado dos recursos naturais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde, segundo os dados mais recentes, a taxa de prevalência do vírus do SIDA atinge 5,3% na faixa etária dos 15 aos 49 anos, um número preocupante, tal como diz o Lassana Kassamá.
As mulheres são as mais afetadas e as zonas do leste, regiões de Bafatá e Gabu, que fazem fronteira com a Guiné-Conakry e o Senegal, fazem parte das mais atingidas pela doença. Isto de acordo com as estatísticas. As mesmas estatísticas indicam, por outro lado, que as regiões de Oio e Biombo, centro e norte do país, e Bulama-Bijagós, nas ilhas, são as zonas da Guiné-Bissau com menor prevalência da epidemia. Secretário Nacional do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA na Guiné-Bissau, Zilene Anaximandro Menut, considera que a situação é preocupante.
Eu começo por dizer que é preocupante. É muito preocupante, é face mesmo aos níveis de prevalência, comparado sobretudo aos países da sub-região. Nós começamos sempre a nossa análise nesse âmbito. A Guiné-Bissau apresenta uma prevalência que é superior a 3%, enquanto os outros países vão apresentar prevalências inferiores a 1%, então em torno de 1%. Eu falo nomeadamente de Senegal, que é um dos países vizinhos. Então isso mostra efetivamente que nós precisamos ainda trabalhar muito, dar o duro para podermos reduzir os níveis da prevalência e da incidência.
E justamente sobre a incidência, os resultados são encorajadores, salientou esse responsável.
Quando se fala de incidência, os resultados são mais encorajadores. Nós estamos a assistir já de alguns anos a esta parte, uma clara tendência na redução de novos casos, né, de VIH-Sida. Então as pessoas já estão a infectar-se menos que em relação a 5 anos atrás. Então isso já são informações mais encorajadoras.
Uma das preocupações manifestas na estratégia de luta contra a SIDA tem a ver com a questão do tratamento dos doentes de HIV. E sobre este particular, nota-se que mais de 30 mil guineenses necessitam do tratamento com antirretrovirais, quando, segundo dados disponíveis, apenas mais de 9 mil recebem os medicamentos que são comprados através de verbas do Fundo Global e de países como Portugal e Brasil. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora à Angola. Familiares de alguns ativistas recentemente condenados à prisão disseram que eles foram impedidos de lhes entregar alimentos. Isso ao mesmo tempo que há novas notícias de agressões. Pormenores com Manuel José.
Marcelina de Brito, irmã de Inocêncio de Brito, condenado a 2 anos e meio, conta que, por causa de um desentendimento com um agente prisional do Hospital Prisão de São Paulo, este, por represália, decidiu impedir a entrada dos familiares de Brito para efetuarem a visita habitual.
Nós chegamos à cadeia de São Paulo, está na hora do registro da comida. Tirei a bolacha, disseram, não, essa bolacha tem que despejar dentro do outro saco, tem que sair do pacote para outro saco. Não, a bolacha está no pacote transversal. Transparente. Não há nenhuma necessidade de tirar, porque já estava a ver o que é que lá tem. Ah, não, tem que se despejar, tem que se despejar. Já aqui, quem manda aqui, você tem que despejar. Ah, não, agora por abuso, as duas, com a minha irmã e a minha mãe. Ah, por abuso, as duas já não entram, vão fazer visita e fica assim.
Nito Alves, condenado a 4 anos, também ficou sem a sua alimentação e ainda foi vítima de agressão de um oficial dos serviços prisionais de nome Inácio, como nos conta a mãe de Nito Alves, Dália Chivonde.
Eu lhe encontrei. Ele me explicou que ele foi agredido lá às 11 horas.
Dália Chivonde questionou o motivo da agressão ao filho, mas ficou sem resposta. Como o filho Nito Alves ficou sem a sua alimentação do dia, lembrar que estão internados no Hospital Prisão de São Paulo, para além de Luarte Beirão, Inocêncio de Brito, Nuno Álvaro Dalla, Nito Alves, Banza Hanza, Hitler e Ata. Todos eles a necessitar de cuidados médicos e medicamentoso. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, investigadores no estado da Flórida continuam a tentar apurar as motivações do indivíduo que matou a tiro no domingo 50 pessoas, ferindo outras 53, no pior massacre do género na história do país. Omar Sadiki Matin, de 29 anos de idade, empunhando uma arma de assalto automática, abriu fogo num clube noturno frequentado essencialmente por uma clientela gay em pleno centro da cidade de Orlando. Matin trocou fogo com um agente da polícia que fazia horas extraordinárias no clube, deixou então o edifício, regressando contudo pouco depois e fazendo reféns os clientes durante cerca de 3 horas. Janiel Gonzalez, um dos clientes, descreveu assim a situação.
It was like complete chaos. Like if I can relate it to anything, I'd say it was literally like a scene out of a movie. People
era um caos completo, disse Gonzalez. Posso dizer que era algo que parecia sair de um filme, com pessoas gritando e tentando escapar. Não havia uma indicação clara da saída do clube e ninguém sabia qual o sítio por onde escapar. Uma unidade especial da polícia entrou então no clube, matando o atirador. A Polícia Federal Americana, ou FBI, disse que, durante o ataque, Matin fez vários telefonemas expressando o seu apoio ao grupo extremista Estado Islâmico. No passado, o FBI entrevistou por 3 vezes Matin, depois dele se ter vangloriado junto de colegas seus dos laços que mantinha com a Al-Qaeda. A polícia nunca conseguiu, contudo, provar essas alegações. Entretanto, aqui em Washington, o presidente Barack Obama considerou o ataque de Orlando como sendo mutuamente um ato de terrorismo e um ato de ódio.
This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual,
for transgender.
Trata-se, disse o Presidente Obama, de um dia especialmente devastador para os nossos amigos, para os nossos compatriotas americanos, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O atacante teve por alvo um clube noturno onde pessoas se reúnem para estarem com amigos, para dançarem, cantarem e viverem. O Presidente Obama disse também que este ataque veio recordar de novo quão fácil é para uma pessoa conseguir obter armas para assestar a mira contra pessoas em escolas, igrejas, cinemas e clubes noturnos. Este massacre verificou-se um dia depois de um outro trágico incidente, também na cidade de Orlando, quando a cantora Christina Grimmie foi morta a tiro quando deixava o recinto onde tinha acabado de atuar. O assassino, Kevin Loeb, suicidou-se no local.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Internacional do Trabalho lidera uma campanha global para pôr termo ao trabalho infantil que alcança cerca de 168 milhões de crianças a nível mundial. Para assinalar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, um grupo de especialistas centrou as atenções sobre a prática abusiva e generalizada do trabalho das crianças nas cadeias internacionais. Paulo Oliveira, com mais pormenores. Je préfère voir un enfant avec un stylo plutôt qu'avec un calash.
Quelle exploitation des enfants c'est lâche. Il est temps que l'on sache. O Coral para a Abolição do Trabalho Infantil é um grupo de jovens músicos marfinenses que divulga a mensagem de que as crianças pertencem à escola e não ao trabalho. O ritmo vibrante da música e a letra constituíram nota para o debate para o fim do trabalho infantil nas empresas internacionais. O sistema funciona com as crianças a prestarem trabalho em toda a linha de produção de mercadorias até à distribuição ao consumidor. Envolve a nível mundial trabalhadores, pequenos produtores e empresas. A maior parte do trabalho infantil ocorre na produção para os mercados domésticos, mas as crianças produzem igualmente bens e serviços para a exportação, e isto ocorre na economia rural e informal. O diretor-geral da Organização Mundial do Trabalho, Guy Ryder, refere que os esforços combinados dos governos, entidades empregadoras, sindicatos laborais e consumidores são necessários para acabar com esta prática nefasta. Segundo ele, as empresas necessitam ser vigilantes para assegurar que as cadeias de fornecimento não tenham trabalho infantil.
From enterprises, we need a clear message of zero tolerance of child labor.
Por parte das empresas é necessária uma mensagem clara de tolerância zero com o trabalho infantil. Têm de saber o que se passa nas cadeias de fornecimento e agirem na prática das empresas e com os fornecedores. Trabalho infantil para pagamento reduzido, mesmo sem pagamento, é uma prática abusiva, tipo escravatura, e em condições perigosas na agricultura, na pesca, na indústria de vestuário, a eletrónica, a manufatura e do sector de extração mineral. Philip Jennings, secretário-geral do Movimento Mundial dos Trabalhadores, considera que não tem sido feito o suficiente. Existem 168 milhões de razões porque, como comunidade, possamos abandonar a conversação sobre trabalho infantil. Jennings concorda em que tem existido progresso, notando que o trabalho infantil sofreu uma redução de um terço na última década e que os governos se têm comprometido a eliminar o trabalho infantil até 2025.
The clock is running. The time for excuses from business is over.
O momento das desculpas acabou, diz Jennings. Não aceitamos o argumento que a responsabilidade é do governo. Temos de exigir que as empresas aceitem a sua responsabilidade e trabalhem como parceiros sociais, e os governos locais assegurem que o trabalho infantil deixe de ser uma realidade. Andrew Tuggle é responsável por um programa de trabalhadores rurais e agrícolas no Ghana. Ele descreve um programa comunitário que envolve os habitantes de uma pequena comunidade de pesca, numa aldeia do Alto Volta, para pôr termo ao problema do trabalho infantil.
That is what we have called the Toko model, that is bringing people on board to address the...
Toko diz que para resolver a questão do trabalho infantil, as pessoas da aldeia sentaram-se com as estruturas do governo e negociaram o que pensam ser necessário para a comunidade. O painel está de acordo em que o elemento-chave na erradicação do trabalho infantil reside na existência de postos de trabalho decentes para os adultos e os jovens à procura de trabalho. Alguns dos participantes solicitaram à Organização Mundial do Trabalho para redigir um convênio sobre as cadeias de fornecimento que definam as regras para pôr termo ao trabalho infantil no contexto mundial.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Hoje é o Dia Mundial da Sensibilização sobre o Albinismo. O dia é assinalado numa altura em que o Malawi O Tribunal Supremo acaba de banir a prática do curandeirismo, alegadamente por estimular o assassinato de indivíduos albinos, cujos órgãos são vendidos para fins obscuros. Em Moçambique, a sensibilização inclui, como diz o Amancio Miguel, o uso da música.
O banimento da prática de curandeirismo é visto pelo Tribunal Supremo do Malawi como uma saída para acabar com o assassinato de indivíduos com albinismo. A decisão do Supremo foi influenciada por uma queixa de 3 residentes da cidade de Mzuzu, norte do Malawi. Um deles disse que pagou muito dinheiro a um curandeiro para recuperar o humor da sua vida e em nada resultou.
One of the clients was complaining that the source of the deaths of albinos in the country is.
O advogado dos 3, George Kazipakiti, explica que o outro cliente reclamou que a onda de assassinatos é apoiada pelos curandeiros que receitam ossos de indivíduos albinos para serem usados pelos clientes para gerar riqueza milagrosa. Nos últimos 2 anos, muitos albinos foram mortos no Malawi com base nessas afirmações supersticiosas. O banimento proposto pelo Supremo inclui os chamados médicos tradicionais e mágicos e entrará em vigor após a publicação na imprensa malawiana durante 7 dias consecutivos. A Associação Malawiana de Albinos saudou a iniciativa. Mas os médicos tradicionais desafiam a medida e argumentam que não estão envolvidos em magia ou venda de órgãos de indivíduos albinos.
To us, it is unfair because there's no way we can combine a human body.
Robin Zanico, secretário-geral do Conselho Internacional de Medicina Tradicional do Malawi, diz que a medida é injusta porque não há nenhum meio para misturar órgãos humanos com algo que será consumido. Normalmente, fornecemos às pessoas remédios tradicionais para tomarem e curar doenças. Zanico explica também que nenhum médico tradicional foi detido em conexão com o assassinato de indivíduos albinos. Timothy Mtambu, diretor executivo do Centro de Direitos Humanos e Reabilitação, afirma que banir os curandeiros não é a resposta adequada para combater o assassinato de albinos. Mtambu diz que é preciso encontrar mecanismos para lidar com os suspeitos e provar a sua responsabilidade. No Malawi e noutros países da África Austral, onde o sistema de saúde é deficiente, muitas pessoas recorrem aos curandeiros. Além do Malawi, Tanzânia e Moçambique registram na região muitos assassinatos de pessoas albinas. Diversas campanhas estão em curso. Em Moçambique, a cantora Isabel Novella gravou o tema Ntsumi, Anjo.
Situação passada por um albino que conta na primeira pessoa o que aconteceu. Foi perseguido, amarrado, mutilado e, nesse caso, perdeu a vida. E volta como se em gesto de anjo ou uma alma para sensibilizar as pessoas e pedir que as pessoas ponham mão na consciência antes de cometerem este tipo de crime contra as pessoas que têm esta deficiência.
Isabel Novella, cantora moçambicana, usando a música para combater o assassinato de indivíduos albinos, parte da sensibilização declarada pelas Nações Unidas.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, onde o futebol vai ter um lugar de destaque. Por falar disso, acaba de terminar o jogo entre a Suécia e a Irlanda com um empate de 1-1. Com mais resultados, o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o Euro 2016. Hoje, o atual detentor do título, Espanha, bateu a República Checa por 1-0. Foi difícil, golo quase no fim. O senhor Andrés Iniesta a fazer renda do lado esquerdo, a centrar para o seu colega de equipa do Barcelona, o defesa Gerard Piqué, que de cabeça mete a batata na capoeira. E Espanha sai deste jogo com 3 pontos. Foi um jogo do grupo D, onde ontem a Croácia bateu a Turquia por 1-0. Podia ter sido mais. Atenção, esta equipa croata vai dar que falar, creio eu. Mais tarde hoje temos um grande jogo em perspectiva. Itália-Bélgica, este vai ser bom. Ontem um dos favoritos, a Alemanha, Mannschaft, bateu a Ucrânia por 2-0. Polónia, a Irlanda do Norte por 1-0. Foram 2 jogos do grupo C. Agora para a Copa América, a decorrer aqui nos Estados Unidos, onde hoje México e Venezuela discutem o primeiro lugar no grupo C. Uruguai e Jamaica disputam um jogo que já não conta para nada. Mas a grande notícia da Copa América, claro está, foi a eliminação ontem do Brasil, depois de perder com o Peru por 1-0, com um golo controverso. Não é controverso, é ilegal, foi com a mão. O jogo esteve interrompido cerca de 7 minutos, enquanto o árbitro discutia com meio mundo sobre se foi ou não golo.
Olha, sem dúvida nenhuma, o gol mais demorado da história do futebol mundial. Vamos ver, parar a jogada.
Braço direito dele,
vamos
ver o
braço direito. Por outro ângulo.
Olha lá, o braço direito.
Tenho dúvidas se foi braço ou se foi na coxa. Braço.
Ah, sim, foi braço, foi, mas valeu. E Brasil, foi à vida. Agora resta saber se o Dunga também vai à vida. Brasil vai mal. Eliminado em casa no Mundial pela Alemanha, 7-1. Eliminado o ano passado na Copa América pelo Paraguai nos quartos de final, bem, foi a penaltis. E agora na fase de grupos, vai embora. Já qualificados para os quartos de final da Copa América, temos Estados Unidos, Colômbia, Peru, Equador, México e Venezuela. Nos quartos de final já temos jogos marcados. Estados Unidos, Equador, Peru, Colômbia. Vamos agora para o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio do Canadá, a sétima prova do Mundial de Fórmula 1. Em segundo ficou Sebastian Vettel, da Ferrari. Em terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams. Na classificação do Mundial, Nico Rosberg, da Mercedes, continua em primeiro. Agora, perseguido de perto pelo seu colega Lewis Hamilton em segundo, Sebastian Vettel está em terceiro. Por construtores, Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América e a partir de hoje vamos ter todos os dias um pequeno segmento acerca dos próximos Jogos Olímpicos no Brasil, com Patrick Faz.
As chances de contágio por Zika durante as Olimpíadas são baixas. Não há base científica e nenhuma possibilidade de adiar os jogos por causa das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Essas declarações são do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em maio, um grupo internacional de cientistas redigiu uma carta alegando que a manutenção das Olimpíadas seria antiética por causa da epidemia de Zika no Brasil. Mas o ministro entende que, em agosto, quando vão ser realizados os jogos, a contaminação do vírus vai reduzir consideravelmente, devido às temperaturas mais baixas e à menor incidência de mosquitos.
A chance, segundo o estudo da Universidade de Cambridge, é de menos de 1 em 500 mil turistas que virão ao Brasil nesse período. Não há nenhuma possibilidade de adiar a Olimpíada. Nós já estivemos na Organização Mundial de Saúde, no Comitê Olímpico Internacional, apresentamos todas as medidas que o Brasil tomou e eles já manifestaram suas notas de apoio à realização do evento.
Os casos de Zika no Brasil caíram 87% entre fevereiro e maio deste ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Houve também uma redução significativa dos casos no Rio de Janeiro. Neste ano, já foram registrados 208 casos de Zika na cidade sede das Olimpíadas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Principais títulos da atualidade. Estados Unidos. Presidente Obama diz que o ataque de Orlando é resultante de extremismo doméstico. Estados Unidos continuam liderando exportações mundiais de armamentos. confrontos entre a Eritreia e a Etiópia. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta segunda-feira, 13 de junho. O Washington Post anuncia a toda a largura da primeira página 50 mortos em clube gay na Flórida. Contra o New York Times afirma atacante mata 50 pessoas a tiro em Orlando. O Wall Street Journal afirma por seu turno noite de terror em Orlando. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14:30 aqui em Washington, na capital federal. O céu está pouco nublado, a temperatura é de 25 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser Nashwan Kale. Temas do dia. Barack Obama voltou a criticar o acesso fácil a armas aqui nos Estados Unidos. Candidatos presidenciais reagiram ao massacre de Orlando. Oscar Pistorius recebe tratamento de depressão, afirmado em Pretória. 13 de junho de 2016, segunda-feira, estaremos com a imprensa e a corrupção em Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola ressente na sua economia as consequências deste fenómeno que, aliado à crise, tem estado a resultar no aumento cada vez mais do fraco poder de compra dos cidadãos. A subida do preço dos diversos bens, para além da escassez da moeda estrangeira, com realce para o dólar. O atropelo dos valores morais, éticos e sociais e das leis do país são, na visão do jornalista e ativista cívico Rafael Marques, fatores que concorrem para a pobreza de um território. No caso de Angola, a situação de precariedade é em parte culpa da imprensa, na medida em que esta terá se coibido de denunciar os atos de corrupção que terão levado o país a esta situação. Marques refere, por outro lado, que as condições e a situação social em si, em Angola, já propiciam um ambiente de corrupção. Para comprovar, diz o jornalista, basta olhar para os salários da função pública, dos órgãos de segurança e defesa nacional.
Em que, por exemplo, é quase impossível um indivíduo passar um mês sem cometer um ato de corrupção. Menor, vai tratar um documento, tem que pagar. Vai à morgue levar um corpo, tem que pagar. Quer dizer, praticamente a sobrevivência do cidadão está condicionada a uma série de atropelos que deve cometer. Quer dizer, o cidadão praticamente tem que viver à margem da lei para poder sobreviver.
Porque vejamos, por exemplo, um soldado ganha 25 mil kwanzas. Como é que um indivíduo sobrevive com 25 mil kwanzas, não é? Olhamos para um agente da polícia, quanto é que ganha um agente da polícia? Como é que sobrevive mensalmente com salário, um salário tão baixo? Então, estão criadas, vivemos numa sociedade em que, ao invés de procurarmos abordar o que está errado para construirmos um Estado onde as autoridades possam dar garantias aos cidadãos, nós fazemos o contrário. No dia a dia temos de lutar por essa sobrevivência, afastando-nos cada vez mais desse conceito de Estado que deve providenciar essa proteção a cada um de nós e que deve ser de todos nós. Então, por isso é que hoje vemos, quando, por exemplo, os jornalistas criticam muito, então alguém diz, não, mas vocês só criticam. É porque também não falam das coisas boas que acontecem. Bom, temos a TPE que todos os dias fala das coisas boas. E há dias eu vi uma reportagem interessante na TPA sobre o Lago do Coelho. Então, um jornalista entusiasmado dizia, bom, já colocaram mais uma segunda motobomba para a sucção e tal. E ela fazer a reportagem de uma forma muito positiva. Mas eu depois perguntei, mas como é que o Lago do Coelho apareceu ali no meio da estrada? Não. Quer dizer, podemos ter essa atitude de fingir que nós estamos a ver a realidade ou que a realidade é paradisíaca, é muito bonita e que está muita coisa acontecendo. E depois perguntarmos, então, porque é que países muito desenvolvidos e muito estáveis como a Suécia, a Noruega, precisam de jornais? Porque eles lá, os governos, têm que fazer tudo como manda a lei. E quando há violação às leis também, alguns desses dirigentes podem pagar. Então, porquê é que têm jornais? Porque os jornais criticam. Todos os dias têm uma notícia a criticar. E são países desenvolvidos. Mas, precisamente, para que se possam corrigir os erros todos os dias. Porquê é que um país desenvolvido tem um sistema penal? Precisamente para fazer valer a lei.
Já Fernando Macedo critica a falta de responsabilidade e de responsabilização de alguns jornalistas de Angola que, em troca de alguns benefícios pessoais e em prejuízo da maioria, pactuam com a violação do ordenamento jurídico angolano.
Numa sociedade democrática, a responsabilidade e a responsabilização são extremamente importantes. É nesse quadro que eu aproveito a oportunidade para denunciar os jornalistas que, para terem mais um carro, mais uma casa, em determinado nível de vida, não se importam de pactuar com a violação da Constituição e das leis instituídas. Porque eu tenho muito respeito por aqueles e aquelas que, dentro da vossa profissão, trabalham de forma honesta e com dificuldades para fazer um jornalismo isento. A nossa sociedade é anormal. É mesmo anormal e continua anormal. Às vezes vejo o Rafael Marques a falar, vejo o Mário Pardo a falar, vejo publicamente o Solomon e disse, pá, nós continuamos, não é? Estamos a repetir, nós já dissemos isso no ano tal. Se nós formos aos discursos, é a mesma coisa. Agora, o que é que nós temos? Nós temos do outro lado, quem diga, não, os senhores são contra-revolucionários, os senhores estão sempre a inventar problemas, os senhores não gostam do país, onde é que isso está escrito? Não são leis. Se nós formos às normas que lá estão, vamos ver quem está em contramão. Quem não está a contribuir para a realização ou a concretização dos ideais do Estado Democrático de Direito são os nossos amigos, os nossos compatriotas que teimam em continuar essas práticas. Por exemplo, eu costumo dizer, a segunda tese, quem governa Angola, na verdade, do meu ponto de vista, são os órgãos de comunicação social do Estado.
O docente universitário refere que os assuntos que constituem tabu para os governantes não devem ser vistos como contrários à democracia. Para ele, alguns órgãos de informação, sobretudo os estatais, têm estado a deturpar a verdade dos factos e cita como exemplo o facto da televisão pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola terem anunciado a efetivação da diversificação da economia, ao contrário do que o Presidente da República havia dito muito recentemente.
Na TPA e na Rádio Nacional, a diversificação da economia aconteceu num tempo recorde. Nós já temos diversificação da economia. E o paradoxal disso é que o presidente da República, o titular do Poder Executivo, disse ao contrário. Disse isso, disse que falhamos no objetivo de diversificar a economia. Para TPA, umas quintazinhas em Malange, no Acucum, que estão permanentemente a passar, já é diversidade da economia. Tem a ver com uma máxima de um ilustre publicista que ainda vive, chama-se Sen, que diz que não conhece nenhuma democracia consolidada que tenha passado alguma vez por uma situação de escassez de alimentos ou de fome. Isso porque os assuntos que constituem tabu para quem, para o poder instituído, são assuntos normais de uma democracia. O jornalista, quando faz jornalismo a sério, não está mais nem contra nem a favor. Ele simplesmente apresenta com certo rigor os factos, permite o contraditório. E se for ele a fazer a peça unilateralmente, se quiser ser credível e respeitado, ele não se vai dar ao trabalho de matar a sua credibilidade fazendo peças jornalísticas que manifestamente estão contra a verdade, contra uma certa objetividade. E a objetividade, na cartilha de alguns doutrinários do poder instituído, não existe. Só que a objetividade existe, está consagrada na lei. A objetividade não é definida no quadro da liberdade de imprensa numa perspectiva metafísica. Não, a objetividade no quadro da liberdade de imprensa significa a prática de, primeiro, factos, opiniões contraditórias e, primeiro, apresentar esses factos com uma certa isenção, mas o jornalista é livre de expressar as suas tendências. Só que expressar as suas tendências tem que ser sério. Portanto, há uma certa autolimitação, há um certo juízo e uma reflexão do jornalista que o leva ele próprio a ser equilibrado para garantir o seu munus profissional com respeitabilidade.
Com vista por cobra a crise económica que graça o país, várias são as medidas que têm sido ensaiadas, entre as quais o pagamento de algumas taxas. O jornalista e ativista cívico Rafael Marques diz que esta situação de precariedade que Angola enfrenta teria sido evitada com denúncias constantes na imprensa.
Neste momento, por exemplo, de crise, nem os dirigentes, nem os homens da oposição, nem os jornalistas, as pessoas agora estão com pouco sono. Estamos todos preocupados. E hoje temos preocupações sobre a crise atual e o futuro do país, que com um debate mais aceso, mais regular, muitas das situações que estamos a viver agora, nós teríamos evitado. O saque desenfreado dos cofres públicos, por exemplo, com a denúncia constante, teria sido reduzido. Haveria mais dinheiro para os hospitais, para as escolas. Quer dizer, a corrupção que destruiu o sistema de educação. E é tudo isso que se tentou esconder, cerceando a liberdade de imprensa. Porque estavam-se a abrir canais e havia cada vez mais pessoas a falar. Hoje há um fenómeno importante, e vou terminar aqui, que é o das redes sociais. Hoje as pessoas vão falar no Facebook. E depois há jovens que dizem, não estão a falar no Facebook para quê? Vão falar na rua, não é? Mas é um processo evolutivo. Fecharam os meios de comunicação social, agora o pessoal foi para o Facebook. Falam no Facebook, os telefones, o WhatsApp, e o Presidente agora quer regular também a internet. Inclusive existem duas comissões que estão a estudar esse problema, de modo a que os cidadãos tenham menos espaço para se exprimirem livremente. E é isso que nós devemos ter consciência. Não saberemos cuidar da nossa independência, não saberemos cuidar da nossa soberania, se não tivermos a capacidade de defender a nossa liberdade individual.
Fernando Macedo diz, por outro lado, que apesar do tempo, os vícios no exercício da atividade jornalística permanecem. As discrepâncias salariais são, na visão do jurista, a amostra de que, em alguns casos, alguns têm tido benefícios pessoais, sendo que estes ostentam um nível de vida não compatível com os seus ordenados mensais.
O que é que nós temos? A minha primeira tese é que os órgãos de comunicação social do Estado estão governamentalizados. Isto é antigo. Há muito tempo que os mercados dos jornalismos mais velhos, aqueles que se mantêm indignos, dignos, já vou dizer porque é que se mantêm dignos, continuam a bater-se pela liberdade de imprensa, por uma comunicação social em harmonia com as regras que o poder instituído criou e está em vigor. Mas vamos, já se passou muito tempo e os vícios se mantêm. E mantém-se porque, primeiro, o grupo social, profissional da comunicação social, os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, sabem bem o que é que se passa. Vamos aos órgãos de comunicação social e vão permitir que eu adentre nestas coisas, porque isso tem a ver com a independência. Começamos pelas condições de trabalho e os salários. Quando vamos aos salários daqueles que trabalham no setor público e privado, os salários são maus. Mas no setor público, há obrigação do Estado dar salários compatíveis com o nível de vida e, por outro lado, estamos a falar de um meio importante para a democracia, os jornalistas desse órgão de comunicação social deveriam ter salários que fossem razoáveis.
Fernando Macedo refere, por outro lado, que em Angola existem mecanismos com o fim único de levar os jornalistas a se tornarem pedintes.
Nós temos um processo. Primeiro, quem não está com o regime é contra o regime. Não estando com o regime, em todas as profissões, isso é transversal, há mecanismos na lógica do neopatrimonialismo para levar essas pessoas a uma condição de pedintes e, tornando-se pedintes, correrem e pedirem perdão ao poder instituído. Portanto, vive pluralismo nos órgãos de comunicação social é necessário e relevante para que a opinião pública tenha a oportunidade de formar a sua própria ideia, a sua própria convicção sobre os mais variados assuntos. Não confundamos iliteracia com capacidade de pensar ou de fazer juízos morais. O angolano mais ilustrado do nosso país é capaz de fazer juízos sobre aquilo que é bom ou mau para si. Um camponês ao qual não chegam os subsídios, não chegam as ajudas ao seu nível financeiras para ele tratar da terra e produzir, se nós lhe apresentarmos as políticas públicas, se dois indivíduos apresentarem políticas públicas e tiverem a dizer, olha, nós não avançamos no plano da agricultura porque os dinheiros não chegam aos camponeses, são sempre as mesmas pessoas a fazer negócios com elas próprias, etc. As pessoas vão dar razão em função da prática de vida que têm e da compreensão que têm, porque elas sofrem na pele, não é verdade? Há má governação de quem está a exercer o poder.
Já Rafael Marques questiona alegados desequilíbrios que se defendem em Angola na elaboração das notícias e explica porquê.
E porquê que em Angola se passa a ideia de que um jornalista deve equilibrar, um dia fala bem, outro dia fala mal? Ou se falou mal uma vez, tem que falar bem mais vezes. Mas depois não se coloca a mesma questão em relação ao dirigente. Porquê que o dirigente não passa um mês sem roubar? Não passa assim uns dias a fazer bem as coisas, a resolver o problema do Lago do Coelho, não é? O problema das morgues, dos hospitais, porquê que não faz isso? Porquê? Porque criou-se aqui, e aqui a questão antropológica, esse distanciamento entre os governantes e os governados, em que nós assumimos que aquele que tem um poder que eventualmente lhe advém de Deus ou do nosso voto, e desse modo ele não tem obrigações para connosco, até está a fazer-nos um favor. É aquilo que há dias o Obiang disse na Guiné Equatorial, ganhou com 99,7% dos votos e disse, não, se eu estou aqui é porque o povo me quer e porque eu tenho sacrificado pelo país. Quer dizer, o seu sacrifício de 37 anos de poder, ninguém pode contestar. Então, a questão da imprensa em Angola é fundamental para podermos criar mecanismos de mudança, e quando falo de mudança, sobretudo mudança de mentalidade, porque nós atingimos um ponto que não conseguimos ver a função do Estado. O que é que nós hoje vemos? Precisamente porque essa relação entre o cidadão
o dirigente e o Estado está completamente deturpada. Quer dizer, o dirigente parece o proprietário do governo, quer dizer, e o Estado praticamente é uma visão que alguns de nós temos. Porque senão nos perguntaríamos. Eu, por exemplo, há dias publiquei uma notícia sobre um menino de 13 anos que está preso por uma pendrive há 2 meses na cadeia de Viana. E alguém depois me disse, não, ele estava ali onde violam as pessoas, onde troca sexo por comida, mas tiveram pena dele, moveram-no para outra caserna onde estão condenados e detidos em prisão preventiva, mas ali a situação já não é assim tão grave. Mas também já foi retirado dali, foi colocado nas tendas onde estão os doentes. Quer dizer, para quem tem autoridade há sempre uma justificação. Agora, que justificação é que nós encontramos para a situação atual que vivemos? Daí a pressão sobre os jornalistas na nossa sociedade.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
E agora vamos contar estrelas com Larry Levin e José Fiel. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
See life like a swinging vine, swing my heart across the line. My face is a flashing sign, seek it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, saying no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, saying no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink into the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard.
Estivemos a contar estrelas com Laurie Levine e José Fiel. Resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 13 de junho de 2016. O presidente americano voltou a criticar as leis que permitem o acesso fácil a armas e mais uma ofensiva para o maior controle de vendas de armas rejeitado pelos republicanos. Leis fracas sobre armas tornam não fácil que indivíduos perturbados consigam armas poderosas, afirmou Barack Obama, reiterando que, aparentemente, as armas no ataque em Orlando, que provocou a morte de 49 pessoas e ferimentos em 53, foram compradas legalmente pelo atirador. O presidente disse que o caso está a ser tratado como uma investigação de terrorismo e esclareceu que não houve prova clara de que o atirador estava a seguir ordens ou era parte de um plano maior. Barack Obama afirmou que aparentemente o assassino foi influenciado por extremistas e parece tratar-se de um caso de extremismo doméstico. Os candidatos presidenciais americanos reagiram já ao massacre do clube noturno da Flórida, dando as condolências às famílias dos falecidos no pior incidente do género na história dos Estados Unidos. A candidata democrata Hillary Clinton disse à rede televisão CNN que os cidadãos americanos devem trabalhar em conjunto para combater o terrorismo e outros atos de violência. Numa aparente resposta à acusação do seu rival republicano, Donald Trump disse que o presidente e outros democratas se recusam a usar o termo radical para descrever terroristas muçulmanos. Clinton disse que não temia a palavra, mas que se recusava a demonizar toda uma religião. Por seu lado, também declarações à CNN, Donald Trump declarava que se esperava que o terrorismo doméstico aumentasse de intensidade por causa de uma liderança muito fraca. Trump renovou ainda o apelo para parar com a entrada de refugiados sírios no país, acrescentando que eles estão a chegar aos milhares. Residentes de uma localidade na fronteira da Eritreia com a Etiópia indicaram ter ouvido o som de combates violentos, na altura em que as duas nações se acusam mutuamente de ter iniciado um ataque. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde que a Rússia invadiu a Crimeia e o leste da Ucrânia, tornou-se evidente que a Rússia não vai respeitar a lei internacional ou viver segundo as regras das instituições a que a Rússia aderiu no final da Guerra Fria. Afirmou a secretária adjunta do Departamento de Estado para os Assuntos Europeus e Euroásia, Victoria Nuland. Para contrapor à ameaça colocada pela agressão russa e impedir qualquer iniciativa militar contra o território da NATO, os Estados Unidos e os seus aliados da NATO têm mantido uma presença militar em terra, no mar e no ar, ao longo da fronteira leste, na Polónia, Bulgária, Roménia e nos 13 estados do Báltico. A totalidade dos 28 estados aliados tem participado em exercícios, sessões de treino e patrulhas através da Europa, apoiados pelos Estados Unidos, para pressionar Moscou por ter uma violência na Ucrânia e aplicar na totalidade os compromissos assumidos ao abrigo dos acordos de Minsk. Os Estados Unidos têm trabalhado com a União Europeia, o G7 e outras nações na imposição de rondas sucessivas de sanções económicas contra a Rússia nos últimos 2 anos. As sanções, combinadas com os preços baixos do petróleo e a contínua fraqueza estrutural da Rússia, têm imposto custos significativos. Os Estados Unidos aumentaram a capacidade dos países da Europa que enfrentam a pressão da Rússia. Para ajudar a Ucrânia a melhor fiscalizar e assegurar a sua fronteira, instalar as suas forças mais eficazmente e defender a sua soberania e integridade territorial, os Estados Unidos comprometeram mais de 600 milhões em ajuda não letal de segurança. Os Estados Unidos estão a ajudar os países da Europa de Leste e da Euroásia a reforçarem as instituições democráticas, a reformar as economias e a combater a corrupção. A diversificação da energia continua a componente-chave para a proteção dos países vulneráveis da dependência da energia da Rússia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão continuar a tentar encontrar forma de trabalhar com a Rússia em áreas de interesse comum, incluindo a não-proliferação, a segurança nuclear e o contra-terrorismo. Finalmente, os Estados Unidos vão continuar a lidar com as empresas russas e os indivíduos que partilham os interesses e os valores americanos. Os Estados Unidos vão continuar a falar contra as leis e as políticas que impedem o trabalho da sociedade civil russa e violam os direitos fundamentais da liberdade de expressão, de reunião e de associação na Rússia e na região. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os seus aliados da NATO, ao mesmo tempo que promovem a liberdade e a democracia através da Europa e da Euroásia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes à emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 13 de junho de 2016, Chegou agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.